A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drux e Rodinei Lara.
Olá, queridos amigos, estamos juntos em mais um encontro, em mais um programa Educar para Crescer. Eu sou Cristiane Drux e tenho o prazer de apresentar esse programa ao lado do querido amigo Rodinei Lara, da Rádio Espírita do Paraná. Rodinei, seja muito bem-vindo.
Olá, Cris, tudo bem? Que saudade, né? Olha que a semana passou rapidinho, foi assim um flash, como as pessoas falam. Mas fica sempre a saudade de cada episódio, de cada semana. Eu gostei muito de acompanhar depois, mais tarde, né, a apresentação do programa. Eu também acompanho na madrugada, tá? Porque passa aqui hoje, nessa terça-feira maravilhosa, mas a rádio repete às 2 horas da madrugada e eu pude acompanhar o programa, ficou muito bacana, porque enquanto você está apresentando é uma situação, né? Mas depois que você ouve, depois que for no ar, é muito bacana estar aqui de novo. Cris, um abraço para você, que bom te ver novamente.
É isso, estamos totalmente mergulhados, né, amigos, na história de Sepete Araju, inspirada na obra Sepé, o Guerreiro da Paz, uma edição da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, sob os auspícios do autor espiritual Oscar Pitan, doutor Oscar Pitan, que na nossa história vem a ser o padre José, e na mediunidade, com a mediunidade, né, da nossa irmã amiga Maria Elizabeth Barbieri. Para quem está acompanhando a partir de hoje, o resumo do resumo é que é a história de um líder indígena do Brasil colonial que se opôs à ocupação territorial de Portugal e Espanha no território das missões. E através dessa história contada sob o pano de fundo espiritual, nós vamos entender como Sepete Araju foi colocado ali por uma estratégia superior, espiritual superior, para mergulhar todos aqueles irmãos envolvidos nas missões jesuíticas dentro dos preceitos e da água lustral do Evangelho. Mas, Rodinei, hoje nós vamos para o nosso terceiro episódio, que traz ensinamentos lindíssimos. Mas daqui a pouquinho, né, a gente vai exibir esse episódio, mas eu queria saber se você tem algum comentário a fazer antes disso.
Tenho sim, olha só, Cris. Ouvintes mandaram mensagem para mim e eu vou compartilhar contigo, tá? A gente falou, pessoal, ó, entre em contato com a rádio, dê o feedback se está gostando da radionovela Sepete Araju, O Guerreiro da Paz. Eles falaram assim, poxa, mas até anteriormente estava sendo apresentado o programa pela Sheila Falé, que é agora a nossa, digamos assim, camisa número 12, porque ela está acompanhando, ela está distribuindo para as pessoas, ó, ouve a rádio, baixa o link, aí para você baixar o aplicativo, para você acompanhar, se você está em outro estado, mandando para os amigos, fazendo maior divulgação, né? Ela continua ativa, mesmo estando fora do rádio, mas ela nos bastidores é a nossa camisa 12. Aí o pessoal está interessado, mas vocês estão apresentando, mas vocês não se apresentaram? E aí eu te pergunto, Cris, como é que você chegou até o rádio? Já é sua formação da comunicação estar no rádio? Ou se você estava em outro lugar? Como que foi essa paixão que chegou até aqui e está retomando de novo o projeto no rádio?
Rodinei, eu ousaria dizer que desde pequena, já envolvida nas questões do movimento espírita, participante da minha casa espírita, né, na época, lá no Grajaú, no Rio de Janeiro, Centro Espírita Júlio César, uma casa bem pequenininha no Grajaú, do Rio de Janeiro, eu já estava me envolvendo com questões da comunicação interna da casa, né? E aí eu, muito jovenzinha mesmo, né, eu diria que com 13, 12, 14 anos, eu já me envolvia com as questões comunicacionais da casa espírita. Depois, eu optei seguir profissionalmente como jornalista, né? Tenho formação em jornalismo. E aí, né, como diz o ditado popular, juntou a fome com a vontade de comer. Porque todos aqueles ensinamentos que eu pude aurir na formação universitária, eu coloquei à disposição na Seara Espírita, né, das lides espíritas, das atividades espíritas, que eu pude desenvolver. Depois eu me envolvi com a comunicação social espírita, dirigindo a Federativa do Estado do Rio de Janeiro, do CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente eu trabalho nessa seara também da comunicação, junto à Federação Espírita Brasileira, da FEB, né? E hoje eu entendo que todo esse momento meu profissional, preparatório, foi um grande momento fecundo para que eu pudesse aprender muitas coisas e colocar isso agora à disposição do movimento espírita, né? E temos juntos, né, Rod, a aventura de fazermos parte dessa linda equipe do Projeto Raízes, da onde emergem várias produções, inclusive essa agora, né, ocupando esse espaço midiático aqui na querida Rádio Rio de Janeiro, que está, digamos assim, dentro do meu coração, como parte dessa história, né, dessa trajetória minha frente ao campo da comunicação, na Seara Espírita, e nós estamos tendo essa oportunidade de, no programa Educar para Crescer, apresentar uma das produções Raízes. Eu acho que é isso, Rod.
Cris, no meu caso foi diferente, foi observando a minha avó ouvir o radinho de pilha dela, então isso me chamou a atenção para o rádio, eu gostava muito. Ela começou a ouvir programas policiais e acabou adoecendo, porque acabou alimentando sua mente com coisas erradas. Agora, na questão de migração para o FM, é um custo muito alto, né? Então, a gente precisa levar na migração a essência do rádio AM para o FM. É uma coisa muito importante da gente trabalharmos nessa questão, que é um processo caríssimo.
É isso. E você tocou num ponto muito importante, né? Porque quem é ouvinte da Rádio Rio de Janeiro e quem sabe o que se dá nos bastidores da emissora, da rádio, né, da família brasileira, Rádio da Fraternidade, sabe exatamente o que nos movimenta, né? O que nos movimenta enquanto equipe, né, da Rádio Rio de Janeiro, que é justamente poder entregar esse conteúdo nobre, esse conteúdo que fala e que promove o bem. Então, Rodney, o Educar para Crescer, né, nesse momento, nessa fase, né, nesse momento que a gente tem que, infelizmente, prescindir da presença da Sheila Falé, que irá retornar, a gente já endossa isso, sempre fala isso aqui, né? Que nós estamos aguardando pelo retorno da Sheila. Nós estamos nesse momento, assim, provisoriamente ocupando esse espaço para que, quando ela puder retornar, para que ela retorne para o Educar para Crescer. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos também compartilhando com vocês essa linda história que se intitula aqui para nós no rádio Mensagens de Sepé. E hoje nós teremos mais um episódio dessa radionovela, né, que daqui a pouquinho a gente vai apresentar, pedir ao Rodney para exibir, né, a produção que foi feita com muito carinho para esse terceiro episódio aqui na Rádio Rio de Janeiro.
Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte.
uma liderança centrada no coração. Havia naquele momento uma agitação entre os jovens guerreiros da aldeia. Era a hora da convocação, o momento da reunião do Cabildo, Conselho da Redução de São Miguel, hora em que seriam escolhidos os candidatos à formação de novas lideranças para a futura condução da comunidade. Em São Miguel, há muito tinha-se banido a sucessão pelo direito de sangue, trazendo a experiência salutar da escolha por decisão coletiva, pelo consenso dos chefes jesuítas e indígenas. Eram identificados na redução quais eram os melhores, os mais preparados, detentores dos valores morais necessários à liderança das tribos. Um sistema que reproduzia a execução da aristocracia na verdadeira acepção da palavra de raiz grega, aristos, o melhor, kratos, poder. O poder dos melhores, conforme muito bem anotado por Kardec, codificador da doutrina espírita em Obras Póstumas, segunda parte. Em nenhuma época da humanidade, os homens puderam prescindir de lideranças. Na redução de São Miguel, em pleno século XVIII do Brasil colonial, depois de escolhidos os jovens aspirantes, seriam preparados.
Havia uma distância evolutiva entre Sepé e a maioria dos seus liderados, que era solvida nas águas da bondade enérgica. Exigente com a disciplina de seus bravos, era também afetuoso e capaz de sacrificar-se pelos seus de forma incondicional, desde que isso redundasse em progresso e benefícios para os indivíduos e para a comunidade.
A preparação dos líderes compreendia, além do desenvolvimento da bravura, o conhecimento dos vários aspectos da vida, das linhas mestras, de uma administração que deveria cuidar, ampliar e distribuir de forma equânime os bens produzidos, sem exaurir a natureza e sem deixar que faltasse o necessário a qualquer dos membros da tribo. A ascendência espiritual das missões ficou nos arquivos do mundo maior, integrando o patrimônio das milhares de almas que lá foram buriladas para a sua trajetória evolutiva.
É chegado o momento de anunciarmos os nomes daqueles que assumem novos desafios na condição de compreender, exemplificar e mover nosso povo para os ideais comuns estabelecidos. Na formação desse novo grupo, prevalecerá os valores do coração.
O escolhido destacava-se do grupo e, em silêncio, caminhava na direção da mata, internando-se nela, onde permaneceria 4 luas em solidão, vivendo das raízes, frutos e tudo mais que a natureza ofertasse, a fim de sedimentar a vontade de servir.
Agradecido. Vou para o meu deserto, Cacique-Sepé. Para melhor servir, a reflexão será minha meta, o encontro comigo mesmo e com as forças que poderei mobilizar.
Iniciava-se assim, junto aos treinandos, a construção da perseverança, da força ante as adversidades, do aguçamento da sensibilidade para sobreviver em meio à densa selva das relações interpessoais, dos desafios dos interesses múltiplos que formam um cipoal de conflitos a serem administrados por aquele que lidera pessoas.
Findo o período no deserto interior, todos os guerreiros eram reunidos no grande círculo do compromisso. Assim, denominava-se o momento de preparação, quando os que prosseguiriam postavam-se aguardando as novas e importantes etapas do treinamento. As provas pelas quais passariam os aspirantes à chefia das tribos eram duríssimas. Alguns não suportavam, recuando antes do término, o que era compreendido e não era passível de qualquer punição pela comunidade, porque era princípio das tribos que a nobre tarefa deveria ser aceita com ampla liberdade e recusá-la não significava qualquer demérito para quem assim decidisse. Dentre as etapas, quero relatar uma que sempre me impressionou pela riqueza de propósitos e pelo despertamento que percebíamos causar na alma dos guerreiros. Era a preparação das cordas do arco. Sobre o processo, me explicava CP.
A providência divina me oportunizou os conhecimentos profundos sobre a flora e demais espécimes. Para o adequado treinamento dos iniciados, recolho plantas que produzem determinadas resinas. Essas são colocadas em cumbucas de barro com cipós mergulhados. A resina dessas plantas confere às cordas dos arcos uma condição de flexibilidade e força para permitir que nossas flechas atinjam maior distância sem perder a força de impacto. O tempo de reginagem das cordas é um exercício que requisita dos guerreiros atenção intensa. A testagem começa com intervalos longos, em espaço de dias. Depois, reduzem-se para horas e, na sequência, a minutos, mensurados pelo deslocamento do sol. E à noite, o sistemático monitoramento é marcado pela posição das estrelas. A cada intervalo de tempo, as cordas são testadas. Nesse processo, a medida certa das coisas é determinante. Se o tempo de resinagem exceder ao período necessário, a corda irá se despedaçar, tão logo distendida no arco. Já se o tempo de resinagem for insuficiente, as flechas não atingem a distância correta, pela falta de flexibilidade do arco. Temos aqui, Pai José, um exercício que se assemelha ao preparo da alma para cumprir a sua missão na Terra. As resinas são as dores, as lutas que vivificam e fortalecem as fibras do caráter. As cordas do arco divino somos nós. Deus faz nos instrumentos de sua vontade para que o mundo avance no cumprimento de suas leis. Mas as flechas que desferimos precisam ter endereço certo, os corações humanos. E somente os atingiremos se lhes agregarmos a integridade que as resinas das dores educadoras nos conferem. Por isso, sofremos todos e somos iguais na dor. É para ganharmos a flexibilidade e o vigor necessários para que nos tornemos aptos a tocarmos os seres que são colocados sob a nossa tutela.
A memória me trazia à tona as palavras daquele líder servidor, do cacique guerreiro da paz. A valiosa observação sobre o método de Sepé sempre me deu muitos elementos de meditação e reflexão. Ao longo dos preparos de cordas de arcos que acompanhei, percebi o quanto cada um dominava a sua impaciência, trabalhava a atenção e o cuidado, conscientizando-se da absoluta inutilidade das avaliações prévias e da importância de observar constantemente como a natureza humana e seu entorno transformam-se.
Você percebe, padre, que cada corda tem um tempo certo de infusão na resina? Não é assim a nossa resistência ao sofrer? O efeito das dores em nós é infinitamente variado e somente a experiência dará a dimensão do quanto seremos capazes de realizar e suportarmos em processo de liderança.
Por isso, concluí que não há caminhos completamente conhecidos e imutáveis, mas sim que cada criatura tem capacidade de crescer, mudar e modificar o contexto em que vive.
Não diga, estou perdido. Enquanto há oportunidade, sorria em soluções. Não assevere nunca mais. O amanhã é lição ignorada. Não grite, arruinei-me. Você pode reabilitar-se desde logo, se o desejar. Não imponha, comigo é assim. A vida se constitui de surpresas e você não sabe o que lhe acontecerá daqui a uma hora. Decida-se agir constantemente, cristamente, numa atitude irreversível. Rompa com o passado molesto que o jugula à intolerância e à irresponsabilidade. Renovando-se pela trilha do programa Redentor, você compreende melhor do que os outros quanto é difícil avançar com retidão e segurança. Assim, ame e compreenda decidido também a não errar. São luminares conselhos que nos chegam do alto em favor de decisão irreversível. Da obra Momentos de Decisão, pelo espírito Marco Prisco, ditado Adivaldo Franco.
Após o refúgio nas nossas florestas internas, aprendamos com o Sepé a resinar adequadamente as cordas da sensibilidade, para nos tornarmos um arco mais útil aos propósitos do Divino Criador.
Quanta emoção nesse terceiro episódio. Daqui a pouco a gente volta. É rapidinho.
Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drux e Rodinei Lara.